regras para corrigir as redações do Enem já está disponível na internet.
Antecipado o pagamento do Bolsa Família de setembro para municípios gaúchos que decretaram situação de emergência ou calamidade pública por causa das fortes chuvas dos últimos dias.
Depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais no mês passado. É o melhor resultado para agosto.
Quinta-feira, 5 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Já está disponível para consulta na rede mundial de computadores, a internet, um guia com critérios de correção e avaliação das redações do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2013.
Agora, Kátia, o candidato só vai poder acessar o guia do participante pela internet. Mara Kenup traz os detalhes.
Douglas Vinícius dos Santos é estudante do terceiro ano em Brasília e vai fazer a prova do Enem. O jovem pretende ingressar na faculdade de História. E nem na hora do intervalo na escola ele larga os livros. São 8 horas diárias dedicadas aos estudos e ainda com muita preocupação em português.
Eu acho que a prova mais temida que eu tenho é a prova de português mesmo, porque eu tenho muita dificuldade de português e eu sempre procuro estar focando mais nessa matéria.
O Ministério da Educação lançou nesta quinta-feira o Guia do Participante do Enem 2013. É mais uma ajuda para quem quer ingressar no ensino superior. O guia apresenta orientações sobre a prova de redação e os critérios utilizados para a avaliação. E a novidade é que o sistema de correção deste ano está ainda mais rígido. De acordo com o guia, a redação deverá conter no mínimo 7 linhas e ter letra legível. O título do texto será opcional. O candidato deverá demonstrar que domina a norma culta da língua portuguesa para receber nota máxima. Outra novidade é que houve redução na diferença entre as notas dadas pelos dois responsáveis por corrigir a redação, como explica o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
Se a diferença de nota entre eles para cada uma dessas competências for superior a 100 pontos, o ano passado era 200, portanto nós estamos sendo mais rígido, vai para um terceiro corretor independente. Pelos testes que nós fizemos, mais da metade das provas terão pelo menos 3 corretores. E se esse terceiro corretor não resolve a discrepância, vai para uma banca de 3 doutores, que é a instância final de redação. Então, nós estamos fazendo uma peneira ainda mais fina, um processo de avaliação ainda mais cuidadoso, mais detalhado, mais objetivo possível, porque redação sempre tem uma subjetividade. Então, com esses procedimentos, os nossos especialistas acho que nós teremos um excelente padrão de correção das redações.
As informações do Guia do Enem só podem ser acessadas pela internet. O Guia do Participante do Enem 2013 está disponível no site www.mec.gov.br. De Brasília, Mara Kenup.
E quem quiser baixar o Guia do Participante pode acessar agora o nosso Twitter.
Estamos postando um link que dá acesso direto ao conteúdo. twitter.com/avozdobrasil.
Recebe o Bolsa Família e mora em municípios atingidos pelas últimas chuvas no Rio Grande do Sul, vai poder receber o valor do mês de setembro adiantado.
A medida só vai valer para as cidades gaúchas que decretaram situação de emergência ou calamidade pública devido às fortes chuvas registradas no estado.
A previsão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é que o pagamento antecipado seja feito em pelo menos 30 cidades.
Com isso, as famílias de áreas atingidas vão poder sacar o benefício no primeiro dia do cronograma de pagamento, que é no dia 17, independentemente do número do cartão que a família tenha.
De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 11 mil pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas que caíram no último fim de semana.
Em agosto... agosto deste ano, os depósitos em caderneta de poupança somaram mais de 122 bilhões de reais. Já os saques foram de cerca de 117 bilhões de reais.
Com isso, os depósitos superaram as retiradas em 4 bilhões e 600 milhões de reais. É o melhor resultado para meses de agosto.
No acumulado do ano, o saldo da caderneta de poupança é de mais de 42 bilhões de reais, um aumento de 55% em relação ao mesmo período no ano passado.
Lançado hoje o plano de prevenção à violência contra a juventude negra, o Juventude Viva, para o Distrito Federal e região do entorno. A repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. O Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra tem como foco 132 municípios que têm os maiores índices de mortalidade entre jovens negros. Nesta quinta-feira, o programa foi lançado no Distrito Federal e em 6 municípios de Goiás. No Brasil, assassinatos são hoje a maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, quase 90% dos homicídios no Distrito Federal foram de jovens negros. Já em municípios que também vão receber o programa, como Novo Gama e Águas Lindas de Goiás, todos os jovens assassinados em 2010 eram negros. Segundo a Secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo, o programa prevê ações articuladas entre vários ministérios, em parceria com governos estaduais e municipais.
O Plano Juventude Viva, ele é um plano que reúne 10 ministérios do governo federal, mais de 35 programas e ações de jovens ou que têm diálogo com jovens. Então, o plano é uma maneira da gente chegar ampliando os programas federais, como o Pronatec, os Céus das Artes, os Pontos de Cultura, as Estações Juventude, o Mais Educação, uma série de programas federais integrados nos bairros mais expostos à violência, né? Então, a pactuação ela se dá com os governos estaduais e municipais, para que os estados e municípios continuem aderindo a esses programas, mas para que a gente possa ampliar o acesso, né, e para que eles aconteçam nesses territórios que ainda precisam ter direito ampliado.
Os governos locais devem apresentar projetos ou firmar convênios com os ministérios participantes do programa para receber os recursos. No total, vão ser investidos mais de 90 milhões de reais. O Juventude Viva já foi lançado em Alagoas e Paraíba. Ainda neste ano, deve ser implantado em São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
7 e 8.
Começou hoje em São Petersburgo, na Rússia, a 8ª reunião da cúpula do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia.
Antes do encontro, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião de cooperação econômica do BRICS, grupo de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
No encontro em São Petersburgo, foi anunciada a criação de um novo banco de desenvolvimento do bloco e um fundo de reserva para socorrer um dos países em caso de crise.
Direto de São Petersburgo, a repórter Daniela Almeida traz informações sobre o primeiro dia de reuniões.
O dia da presidenta Dilma Rousseff foi marcado por encontros com chefes de Estado em São Petersburgo, na Rússia. A primeira reunião de trabalho foi com o presidente da China, Xi Jinping. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Depois, os líderes dos BRICS se encontraram para discutir cooperação econômica entre os países integrantes do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, o PIB combinado desses 5 países alcançou 15 trilhões de dólares, o que corresponde a 21% do PIB mundial. O Itamaraty informou que o comércio entre os integrantes do BRICS alcançou 282 bilhões de dólares em 2012. 10 anos antes, em 2002, o volume de comércio entre os membros do grupo era cerca de 10 vezes menor, 27 bilhões de dólares, de acordo com nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o encontro informal dos BRICS nesta quinta-feira. Os líderes consideram que continua lento o ritmo de recuperação econômica global, permanece alta a taxa de desemprego em algumas Nações. Eles também pedem reforma do FMI, Fundo Monetário Internacional. Os emergentes acreditam ainda que as principais economias, inclusive as do G20, podem fazer mais para impulsionar a confiança do mercado e as finanças globais. Em relação à agenda para o desenvolvimento intrabloco, os chefes de Estado e de governo percebem avanços na instalação do novo Banco de Desenvolvimento do próprio bloco e de um fundo de reserva para socorrer um dos 5 BRICS em caso de crise. O Banco dos BRICS vai contar com capital inicial de $50 bilhões. Já o fundo chamado de Arranjo Contingente de Reservas vai ter um montante inicial de $100 bilhões. As contribuições dos países vão ser diferenciadas. China com $41 bilhões. Brasil, Índia e Rússia com $18 bilhões cada um. E África do Sul com mais $5 bilhões. À tarde, no início da cúpula do G20, o anfitrião Vladimir Putin recebeu cada um dos líderes no Palácio de Konstantinovskaya. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a abertura da sessão plenária sob a presidência russa, acompanhada de outros chefes de Estado. No fim da noite, eles seguiram para o Palácio Gran Peterhof para um jantar oferecido pelo presidente russo. Nesta sexta-feira, último dia da 8ª cúpula do G20, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da segunda sessão de trabalho da reunião. De São Petersburgo, na Rússia, Daniela Almeida.
E a gente acaba de receber a confirmação pelo Twitter do blog do Planalto de que a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro com o presidente norte-americano Barack Obama logo depois da abertura do G20.
O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, visitou hoje aqui em Brasília um grupo de meninas e meninos que participam do programa Segundo Tempo.
O Segundo Tempo tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, promovendo o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.
Filipão, como é mais conhecido, fez a alegria das crianças, acompanhando de outros membros da comissão técnica da seleção, como Carlos Alberto Parreira.
A visita foi a um grupo de crianças que pratica esportes dentro de um espaço da Marinha. O repórter Leandro Alarcon acompanhou e tem as informações.
Os jovens estavam ansiosos, não é por menos. Eles estavam esperando a chegada de 2 campeões mundiais, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, e o auxiliar técnico Carlos Alberto Parreira. A garotada queria mostrar pro Filipão que estão prontos para jogar em qualquer posição.
Atacante, zagueiro.
Atacante.
Por que atacante?
Ah, porque eu sou bom.
E como em todo grande jogo, primeiro o hino nacional. Depois de participar das formalidades, foi a vez do técnico da Seleção Brasileira conhecer as instalações do programa e, é claro, ver a garotada em ação. A comissão técnica da Seleção Brasileira viu a criançada jogar vôlei, lutar jiu-jitsu, velejar e até dançar. É claro que não faltou o futebol. Filipão deu o pontapé inicial da partida. O objetivo do programa é oferecer acesso ao esporte no contraturno do horário escolar das crianças, que vivem em áreas consideradas de vulnerabilidade social. Mas o programa não fica só no esporte. As crianças também recebem aula de reforço escolar e aprendem a usar o computador. Luiz Felipe Scolari fala da importância do programa.
Alguns vão surgir para o esporte, alguns vão despontar. Mas o projeto não é apenas para que se consigam campeões, e sim a cidadania. O projeto é principal. Qual é esse? E é difundido e é tratado de uma forma muito profissional, com muita qualidade.
Para o auxiliar técnico da seleção, o Parreira, é possível que desse programa saiam grandes talentos.
Se você tiver gente trabalhando, treinando, tiver estrutura para treinar e alguém ensinando de uma maneira adequada, com certeza você forja campeões.
Para o ano que vem, mais de 26 mil escolas já estão inscritas no programa Segundo Tempo, o que vai beneficiar mais de 4 milhões de crianças e adolescentes. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirma que a intenção do governo é expandir cada vez mais o programa.
Queremos estender principalmente as cidades da fronteira do Brasil, são 16 mil quilômetros de fronteira, com 10 países diferentes, são áreas muito vulneráveis por causa do contrabando, do tráfico, e proteger essas crianças é um ponto importante para o Ministério do Esporte.
Mais informações sobre o programa Segundo Tempo na página eletrônica do Ministério do Esporte. O endereço é www.esporte.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
Sábado, dia 7 de setembro, Luciano, você vai levar seus filhos para o desfile cívico aqui em Brasília?
Vou sim, Kátia. Todo ano, sempre que eu posso, levo os meninos para ver o desfile, que tem tanques de guerra, do exército, aviões e helicópteros da aeronáutica, e também tem a banda da marinha, dos fuzileiros navais, considerada uma das maiores bandas marciais do mundo, que tem a gaita de fole.
Muito bacana, né? Mas falando em Forças Armadas, Luciano, o trabalho deles vai além da defesa nacional. Nós vamos saber também das muitas missões humanitárias e de assistência social que os militares participam, na reportagem de Paulo La Sálvia.
As Forças Armadas são constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Com um extenso arsenal de guerra, são consideradas estruturas irmãs, mas com missões específicas. Realizar ações sociais no Brasil está entre estes objetivos, mas Exército, Marinha e Aeronáutica também participam de missões de paz no exterior. É o que explica o general Gerson Menandro Garcia de Freitas, comandante militar do Planalto.
Permanentemente temos tropa, observadores ou integrantes de estados maiores em missões de paz. Hoje estamos presentes em 9 países. Nosso contingente maior é no Haiti, temos lá 1.200 homens e mulheres.
Além das missões humanitárias internacionais, o Exército conta com mais de 200 mil homens para garantir a segurança terrestre do país por meio da vigilância de toda a fronteira brasileira com 10 países sul-americanos, uma extensão de quase 17 mil quilômetros. Já a Aeronáutica responde pela defesa aeroespacial. Com 70 mil militares, combate, por exemplo, o tráfico de drogas e armas, além de proteger o país de um ataque inimigo. Outra missão da Aeronáutica é controlar o espaço aéreo civil e militar, de acordo com o Major Brigadeiro Domingues, vice-chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.
Nesse sistema de controle e defesa do espaço aéreo, ele pressupõe que nós temos que ter unidades, aeronaves, pessoas prontas a qualquer momento para decolar, para interceptar um tráfico ilícito, uma aeronave que venha com droga, com armamento.
Segundo o Major Brigadeiro Domingues, vice-chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, a força ainda é responsável pelo correio aéreo, que presta assistência social na região norte.
Se nós levarmos em conta que nós temos populações indígenas, populações ribeirinhas, que em muitas épocas do ano elas não conseguem chegar o alimento, não conseguem chegar o medicamento, essas populações dependem essencialmente do trabalho da Força Aérea.
Já a Marinha, que tem um efetivo de 60 mil homens, responde principalmente pela segurança no mar e nos grandes rios brasileiros, além de proteger as riquezas nacionais, segundo o vice-almirante José Carlos Matias, comandante do 7º Distrito Naval.
Cerca de 95% do nosso comércio exterior flui através do mar, através dos nossos portos. Nós temos essa responsabilidade de proteger essa rota, essas rotas marítimas. Nós hoje extraímos quase a totalidade do nosso petróleo no mar. São estruturas gigantescas, muito caras, e que o país precisa, essas plataformas precisam ter uma proteção.
A Constituição também define objetivos comuns para as Forças Armadas. São eles defender a soberania do território nacional e o povo brasileiro. De Brasília, Paulo La Sálvia.
19.
Um grupo voluntário de profissionais de saúde que atua em missões para ajudar vítimas de desastres naturais, epidemias ou calamidades públicas. Essa é a Força Nacional do SUS.
São 13 mil cadastrados que fazem agora um curso de especialização para melhorar o atendimento à população.
A primeira turma do curso, feito pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, vai formar 1.000 profissionais.
O enfermeiro Marcos Machado atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Brasília há 8 anos. Ele se cadastrou para fazer parte da Força Nacional do SUS. O Marcos foi selecionado para um curso de especialização e será um dos 1.000 profissionais que vão ser capacitados em gestão de emergência na saúde pública até 2014.
A gente compartilha com outros profissionais de várias outras áreas as situações que vão nos ajudar a tomar decisões e implementar medidas nessas situações de desastre, de desassistência.
As aulas são destinadas a profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos. No curso, serão estudados temas como surtos epidemiológicos, múltiplas vítimas e desastres naturais. A ideia é oferecer conhecimentos e estratégias necessárias para a atuação dos profissionais em situações emergenciais. É o que afirma a gestora de aprendizagem dos cursos, Tereza Martins, ligada ao Hospital Sírio-Libanês.
Nas situações de desastres, nos grandes eventos, nas epidemias, nas situações de desassistência, são situações que exigem dos gestores e dos trabalhadores da saúde uma resposta pronta. E além de pronta, uma resposta que exige múltiplos saberes, que exige articulação política e de recursos para conseguir dar a resposta necessária em cada uma dessas situações.
De acordo com o coordenador geral de urgência e emergência do Ministério da Saúde, Paulo de Tarso, mais de 13 mil profissionais de saúde estão cadastrados na Força Nacional do SUS.
Ela é formada por voluntários, servidores do estado, do município e até servidores federais, onde a gente tem servidores federais, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a gente tem hospitais federais. Então, esses profissionais que têm um vínculo público lá no município, no estado, ou até profissionais da rede privada, que têm um foco na atenção à urgência, eles se cadastraram como voluntários. Estão esses profissionais que, quando tem uma missão da força, eles são acionados para ir atuar na missão.
Com o curso, a ideia também é reforçar a atuação conjunta dos profissionais com estados, municípios e o Distrito Federal, no apoio à gestão e assistência em missões da Força Nacional do SUS. De Brasília, João Pedro Neto.
Os avanços sociais regionais e locais mostrados no Atlas do Desenvolvimento Humano 2013 e as políticas públicas e desafios para atender a população jovem brasileira.
Esses foram alguns dos temas de hoje do programa Bom Dia Ministro, que entrevistou o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcelo Neri.
O ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Marcelo Neri, informou os principais desafios para atender os 51 milhões de jovens brasileiros, que representam hoje 26% da população do país, segundo dados divulgados pelo IBGE.
A população jovem brasileira e nordestina em particular, ela é a maior da história e vai ser a maior também olhando para frente da história do país. Ela é cerca de 51 milhões de pessoas, ela vai perdurar até 2022. De um lado, ela oferece grandes oportunidades, que é uma população jovem, como os demógrafos nos ensinam, ela é uma força de trabalho, ela vai ajudar a produtividade, a produção, criação de riqueza no país, mas, por outro lado, ela apresenta desafios em várias áreas, não só no Brasil, mas no mundo todo, como a área de violência, área de acidentes de trânsito, drogas. Eu diria que na questão da juventude é onde a gente não está ganhando a guerra.
Para o ministro Marcelo Neri, as políticas públicas desenvolvidas na área de educação são fundamentais para a melhoria de qualidade de vida do jovem brasileiro.
Na verdade, a educação é a base, é a mãe de todas as políticas públicas. Ela acontece na fase inicial da vida das pessoas. Pessoas com mais educação aumentam mais a renda, então, ou seja, melhora o indicador de trabalho e de renda em particular, que é um dos componentes do IDH, e ao mesmo tempo é o principal remédio, o pessoal da área de saúde concorda comigo, para avanços na saúde, na longevidade em particular. Na verdade, a educação, ela tem esse contraste, é a pior fotografia em termos do IDH, mas é o melhor filme. Se você pegar, por exemplo, os últimos 10 anos, 2/3 do avanço do IDH se deu pelos avanços de educação. Ou seja, o Brasil tem uma oportunidade ímpar, e na verdade, mais do que uma oportunidade, é uma obrigação de melhorar os baixos níveis de educação. A boa notícia é que ele tem feito.
Uma pesquisa do IPEA, realizada com 10 mil pessoas em maio deste ano, indica que educação, serviços de saúde e alimentação de qualidade são as principais prioridades dos jovens brasileiros. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo guia com regras para corrigir as redações do Enem já está disponível na internet.
Antecipado o pagamento do Bolsa Família de setembro para municípios gaúchos que decretaram situação de emergência ou calamidade pública por causa das chuvas.
Depósitos nas cadernetas de poupança superaram os saques em mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais no mês passado. É o melhor resultado para agosto.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso. Boa noite a todos e até amanhã.